Amém. Graça e paz, meus irmãos, amém? Para mim é uma honra muito grande estar aqui, um privilégio, um temor e muito do tremor, né? Tremor nas pernas de estar aqui. Meu Deus, que igreja linda, né? Que povo lindo. Pastor Silvaldo, meu Deus, muito obrigado, né? A gente não se conhecia, né? Mas eu de ouvir falar do Senhor, mas agora de contigo estar, né? Vi o quanto o Senhor é bênção demais. Muito obrigado pelo privilégio de receber a gente tão bem, a gente fica até constrangido. Rômulo, Tiago, Mateus, né, as suas esposas, meu Deus, muito obrigado por tanto amor e cuidado. Obrigado mesmo por investir nesses homens aí, pastor, e eles são bênçãos, cuidaram da gente direitinho, né? Eu acho que a gente volta no mínimo com uns 3 quilos a mais, né? Eu e o pastor Rafa, meu Deus, de tanto que esses homens levam a gente para comer, né? A gente come tanto, 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 meus irmãos. Mas eu sou privilegiado demais, é uma honra muito grande. Eu trouxe aqui comigo o meu discípulo e pastor da nossa comunidade cristã Wave lá de Cambira, né, da Grande Cambira, onde existe uns 8 mil habitantes, né, tá aqui o meu discípulo e grande pastor Rafa. Fica de pé para o povo te ver, meu discípulo. Esse é o Rafa, né, a parte mais bonita que a gente trouxe é ele. Ele é o tipo modelo, né, coisa fina mesmo. Né? E depois vem a gente, pastor Mano, né? Depois por último ele, claro, né? De beleza não tem muita coisa, mas meu Deus, que homem extraordinário, né? Meu discipulador, meu antigo discipulador, meu pai, na verdade, ele não está aqui hoje, mas eu queria sempre quando a gente está em algum lugar e tem oportunidade de estar com ele, a gente avança 10 anos da nossa vida ou muito mais de aprendizado, né? Tivemos a oportunidade de estar com esses homens, pastor Silvado e pastor Mano, junto num almoço, né? Nem era tão preparado assim para nós, né, Romulo? Entramos meio de gaiata ali, mas esses dois nos inspiram tanto, nos acrescentaram tanto, nos ensinaram tanto. Parece que não foi nada, pastor, não, mas nós crescemos tanto ouvindo vocês, contando as experiências de vida, daquilo que vocês têm vivido, é o que nos inspira. É, igreja, eu vim lá da Grande Mandaguari também, né, Grande Mandaguari. Quem não conhece Mandaguari, levanta a mão. Quem também não me conhece, levanta a mão. Nenhuma das duas, vocês perderam nada, gente. Perdeu nada, não perdeu nada. Né? Meus irmãos, Mandaguari é uma cidadezinha lá no norte do Paraná, aqui no norte do Paraná, bem simplesinha. A gente é bem simples também, a gente brinca muito que a gente é simples igual o painel de jipe. Tem dois botões ali e a partida e dá tudo certo. É, a gente é assim mesmo, né? Não tem muito o que dizer de tão extraordinário. Meus irmãos, o que faz das nossas vidas extraordinário, na verdade, é só porque Ele está em nós. É só porque Jesus está em nós mesmo, senão nada disso ia dar certo. Né? Também esqueci de dizer, o meu líder e pastor também, hoje o meu líder é o pastor Cezinha Cita, né? O pastor lá em Laranjeiras do Sul. Né, também eu não posso deixar de honrar esse homem que tem cuidado de mim e da minha família tão bem também. Né, pastor Cezinho é bênção demais para as nossas vidas, tenho crescido e sido abençoado por ele também, então não poderia deixar de honrá-los. Mas meus irmãos, muito obrigado por nos receber tão bem. Né, eu sei que não foram só eles, mas se fosse qualquer um de vocês, nós íamos ser também muito bem recebidos e amados. Que igreja linda, muito obrigado mesmo pelo privilégio de nos receber aqui na sua casa também. Vocês acham que a gente está trazendo alguma coisa para vocês, mas nós estamos muito mais aprendendo do que ensinando vocês. Vocês são uma igreja inspiradora, inspiradora mesmo. Muito obrigado por essa oportunidade, meus irmãos. Eu queria compartilhar com vocês algo que Deus tem colocado no meu coração, um texto que está lá em Atos capítulo 3, versículo de 1 a 8, e depois eu quero ler com vocês só um texto de Romanos, capítulo 8, versículo 19. Atos capítulo 3, versículo do 1 ao 8, a palavra de Deus, ela diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Ora, ele era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias colocava na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. Pedro com João, pondo fixamente os olhos nele, disse: olha para nós. e olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando pela mão direita, o levantou e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém? Meus irmãos, lá também em Romanos capítulo 8, versículo 19, a palavra de Deus diz bem assim, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Meus irmãos, eu estava meditando nessa palavra e tentando entender algumas coisas dela, né? E todo mover, e eu entendo que algo que eu coloquei, eu não sei se isso serve de muito tema para você, mas onde que começa o mover de Deus, né? Todo mover de Deus, ele começa no nosso coração. Todo mover de Deus, ele começa no nosso coração. Porque ele sempre está procurando corações. Corações apaixonados por ele. Cujo coração é inteiramente dele e somente dele. Né? Deus, ele está procurando. Ele está procurando em mim e em você. Algo em mim e em você que chame a atenção dele. E ele olha para o nosso coração. Para o nosso coração, meu irmão. E Pedro, e meus irmãos, eu olhando para esse texto, eu acho muito engraçado isso, e pensando nisso, eu parei e analisando isso tudo, estudando um pouco, eu falei assim, e se Pedro tivesse dinheiro? Se Pedro tivesse dinheiro ali naquela hora, meu irmão, pensa bem, se Pedro tivesse dinheiro ali naquela hora, porque aquele menino era trazido todos os dias lá para receber o quê? Ele ficava ali pedindo esmola, naquele lugar, meu irmão. O homem, ele, se Pedro tivesse uma moeda, eu acredito que se ele tivesse só uma moeda, meus irmãos, só um mim, ele ia falar assim, meu Deus, tá louco, esse cara está pedindo de novo, toma aí, e anda, e sai andando, e esquece de tudo. Aquele homem, ele seria valorizado, porque ele recebeu uma moeda, ele recebeu algo. Pedro também ia ser valorizado, porque diz assim, nossa, você ajudou alguém aqui, mas ainda bem, meus irmãos. Ainda bem que ele não tinha, porque aí ele não seria transformado. Glória a Deus, porque Pedro não tinha uma moeda naquela hora e aquele homem pôde ser transformado. Glória a Deus, meus irmãos, que muitas vezes eu e você não temos nada na mão para oferecer para as pessoas. Porque se eu e você temos algo na nossa mão para oferecer, a primeira coisa que nós fazemos é dar. Não é verdade? Todas as vezes que você está andando na rua, você encontra um andarilho, você encontra alguém pedindo algo no sinal, se você tem uma moedinha para você falar, para de encher o meu saco, na verdade essa é a palavra que você usa, para de encher o meu saco, toma essa moeda e vai. É assim ou não é, meus irmãos? Quantos aqui fazem isso muitas vezes? Graças a Deus, ninguém. Glória a Deus, aleluia, por isso. Ninguém fez isso, ninguém nunca pensou nisso. Né, eu sei que você é um cristão e não pensa nessas coisas, né? Meus irmãos, mas é dessa forma. Será que nós não percebemos hoje, meus irmãos? Será que nós não percebemos que nossa igreja não está sendo normal, oferecendo só as coisas comuns para as pessoas? Porque aí muitas vezes nós não deixamos Deus fazer aquilo que Ele quer fazer através de nós. Ah, meus irmãos, se parássemos de dar esmola e dar aquilo que tem dentro, queimando dentro do nosso coração, dificilmente nós íamos ver pessoas perdidas aí fora. Hoje pela manhã eu estive falando sobre o nosso alvo ser Cristo, mas eu estava comentando de que um tempo assim, quando você faz um café na sua casa, quando você está fazendo café lá na sua casa, eu não sei se você tem esse costume de fazer café, pelo menos lá em Mandaguari, a maioria das pessoas tem esse costume de fazer café mesmo, esquenta a água lá, põe o pó lá, tem gente que mais rústico já põe o pó dentro da água já e deixa esquentar e depois coa tudo isso e vira aquele cafezão, né, meio amargo, ruim, né, daquele jeito, né, um sabe fazer ou não, minha esposa está no aprendizado disso, está se aperfeiçoando, mas eu também não gosto de café, então por isso eu não ligo muito para isso, meus irmãos. Mas quando você faz café, né, ele, ele cheira pelo menos uns dois quarteirões, não é verdade? Quem está passando na rua fala, opa, tem alguém fazendo café. Tem, não é assim, pastor? Quando a gente passa no lugar que está fazendo café, está cheirando lá, não é? Cheira uns dois quarteirões e fala, opa, tem alguém fazendo um cafezinho. A gente quando vai para Londrina, uma cidade vizinha ali de Mandaguari, tem uma fábrica de café. E quando a gente está chegando assim, a gente sente o cheiro lá de longe. Fala assim, nossa, que cheiro gostoso, que coisa boa, não é verdade? Você fica até com vontade, onde é que eu quero entrar nessa casa, meus irmãos? Mas, pensando nisso também, algo que Deus ministrou, e uma vez eu ouvi isso de um pastor e achei muito interessante o que ele tinha dito a respeito disso, porque assim, nós só sentimos esse cheiro, e nós já sentimos essa vontade, mas nós não sabemos, porque lá tem um processo acontecendo. Tem uma água fervendo, tem um pó sendo colocado, tem coisas acontecendo, tem uma água fervendo ali para se colocar dentro daquele café para gerar todo esse cheiro. É verdade? E com isso, nas nossas vidas, nós precisamos pensar dessa mesma forma, que aquilo que queima por dentro é o que cheira para fora. Se você parar para pensar na sua vida, meu irmão, o que você precisa entender bem claro, que aquilo que queima por dentro é aquilo que vai cheirar para fora. E o que as pessoas estão sentindo a duas quadras de você? Qual cheiro as pessoas estão sentindo que estão perto de você? E eu não estou dizendo para você cheirar a sua roupa, nada seu assim embaixo do seu braço. Eu não estou dizendo se você está com perfume ou não, meu irmão. Não tem nada a ver com o cheiro natural da sua vida, meu irmão. Mas aquilo que tem queimado dentro do seu coração é aquilo que vai cheirar para fora. Será que verdadeiramente eu e você estamos exalando o bom perfume de Cristo que há em nós? Todas as vezes que falamos sobre Jesus, a respeito de Jesus, e nós acabamos de ler um texto lá em Romanos que fala que a ardente expectativa da criação, que quer dizer que todo esse povo lá fora, que precisa de Jesus, a expectativa deles é da manifestação dos filhos. Quantos aqui são filhos de Deus? Levanta a mão. Fala, eu sou. Obrigado pelo seu entusiasmo, meu irmão. Eu vou repetir de novo, porque eu não acho que um filho de Deus pode falar só dessa forma. Tem que ter mais intensidade nisso, né? Quantos aqui são filhos de Deus? Fala assim, eu sou.
Eu sou.
Obrigado, assim vai fazendo eu perder a timidez aqui, né? Vai me ajudando nessa forma. Meus irmãos, é dessa forma que ele espera de mim e de você que somos filhos. Somos filhos e a ardente expectativa dessa criação é o manifestar dos filhos, que somos nós. E é por isso que nós precisamos perceber bem claro, meu irmão, e entender que aquilo que queima por dentro é o que vai cheirar para fora. Se você está cheio de raiva, quantas pessoas percebem que você está cheio de raiva? Quando você, meu irmão, está cheio de amor, quantas esposas percebem o seu marido cheio de amor? Quando ele está apaixonado, quando ele está ali, quantos maridos percebem quando a sua esposa está amorosa naquele dia? Ela faz a comida que você quer. Ela acorda falando, como eu te amo, como você é lindo. Meu Deus, meu irmão, quando fala assim, agradece ao Senhor, porque nós somos feios demais, não tem jeito. É só Jesus na causa. Meu irmão, se eu mostrasse a foto da minha esposa aqui para vocês, meu irmão, você fala, ela é louca. Eu posso dizer que ela é cega, né? Mas na verdade é o seguinte, meu irmão, eu sou um homem de oração, ela não orou tanto, eu orei bastante. O problema é dela que orou pouco, né, meu irmão? Né? Eu arrumei uma mulher linda, já ela, não sei. Né? Mas meu irmão, voltando para cá, brincadeiras à parte, meu irmão, é disso que você precisa entender bem claro. Que aquilo que está queimando dentro do seu coração é aquilo que é manifestado para fora. E é por isso que eu digo para você nesse texto, glória a Deus, porque Pedro não tinha nenhuma moeda e ele estava queimando por Jesus. Ele estava queimando por Deus, ele estava apaixonado mesmo pela obra e ele diz assim, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta. Levanta agora e anda. Levanta agora e anda. Seja feita a vontade do Senhor. E a história daquele homem que poderia sair só com mais uma moeda, só sendo recompensado por ter feito nada mesmo, por ter algum problema, na verdade ele sai de lá totalmente transformado. Transformado pela glória de Deus. E você vê que ele não sai de qualquer forma, ele sai pulando, ele sai cantando, ele entra no templo louvando e adorando o Senhor. Se eu e você entendemos bem claro Se aquilo que tem queimado dentro do nosso coração é Jesus, nós não vamos passar mais por pessoas e não vamos manifestar o rei. Nós não vamos mais olhar para as pessoas da forma que eles são, mas nós vamos olhar para elas com o amor de Jesus. É isso que eu e você precisamos entender na nossa vida. O normal para nós, meu irmão, é ter uma vida extraordinária. Você hoje já tem uma vida extraordinária, porque você tem Jesus. Nós já temos essa vida extraordinária. Mas nós precisamos e nós temos que viver com essa vida de um caráter abundante, daquilo que transborda dentro de nós. Né? Para nós lá, o ano da nossa igreja, da nossa rede, como rede Zoe de pastores, lá o pastor Cezinha nos deu uma direção, e nós tomamos posse disso para a nossa comunidade, que é o ano do transbordar. É o ano do transbordar. Quando nós falamos de ano de transbordar, meus irmãos, não tem a ver com agora, a igreja vai transbordar, agora vai chegar muita gente, agora vai fazer isso, agora vai acontecer aquilo, agora nós vamos trabalhar demais, agora nós vamos fazer isso, as celas vão encher, vão bombar, as coisas vão fazer, e vai lotar esse templo, e todos, nós vamos ter que fazer 2, 3, 4 cultos, não tem nada a ver com isso. O transbordar sempre ele é feito de dentro para fora. E para se encher dentro, eu preciso permanecer no lugar secreto, estar com Ele, viver para Ele, ser instruído por Ele, ouvir as batidas do coração de Jesus, ouvir o que Ele tem, porque eu disse, e eu quero repetir isso para você, meu irmão, ninguém revela intimidade para qualquer um. Você fala das suas intimidades para qualquer pessoa? Pastor, o senhor fala das suas intimidades para qualquer um? Rômulo, você diz isso para qualquer um? Júlio, você fala para qualquer um? Sai falando para qualquer um aí, você? Conta das suas intimidades para qualquer um, meus irmãos. Nós não contamos. Para quem você conta a sua intimidade? Para quem você conta aí a sua intimidade, meu irmão? Para quem a gente confia? Para quem está perto, não é verdade? Para aquele amigo bem perto? Ou para o meu marido, ou para a minha esposa? Que sempre está comigo, está sonhando os meus sonhos, com alguém que sonha, não é verdade? A mesma coisa, tem os mesmos planos. Meus irmãos, como você vai saber da intimidade, dos segredos, do coração de Deus, se você não passa tempo com Ele? Como nós queremos ver o mover de Deus acontecendo, se não queremos estar com Ele? Não queremos andar com Ele, não queremos partir do princípio do lugar secreto, do lugar de intimidade, do lugar da revelação, de sair do lugar dessa revelação, meus irmãos, para depois de estar no lugar da revelação, do lugar da intimidade, nós vamos sair cheios, transbordando de Jesus, e aí não tem como a gente olhar para alguém e não querer manifestar o reino. Nesses dias aqui, nós falamos muitas coisas, ouvi muita coisa, muita experiência. Meu pastor, Bispo Mano, contou tantas experiências da nossa vida, muitas vezes ele contou as minhas, que até atrapalhou na minha pregação, que daí não dava nem para eu contar, ele já contou, e a gente foi embalando nisso, meus irmãos, é assim, contou as minhas, eu tinha guardado algumas e tal, mas meus irmãos, a gente estava contando de coisas que acontecem na verdade, porque tem queimado dentro do nosso coração. Tem queimado dentro do nosso coração a paixão por Ele. E aí ele diz assim, que todos os lugares onde a gente vai é intencional. Ele dizia assim, quando você vai no mercado, você vai para fazer o quê? Você vai para fazer compra, eu vou para ganhar discípulos. Eu vou para ganhar vidas para Jesus. Você vai numa farmácia para fazer o quê? Ah, eu vou para comprar remédio. Não, eu vou para ter um relacionamento com alguém. Eu vou para conversar, para ganhar mais um amigo. Intencional naquilo que faz. Nós precisamos aprender a viver dessa forma, porque o nosso estilo de vida não é diferente. Nós precisamos, na verdade, ser a diferença para esse povo que é lá fora. A ardente expectativa dessa criação, desse povo que está aí fora, é o manifestar, é ver você queimando Jesus para fora. Não é só simplesmente queimando Jesus aqui dentro, levantando as minhas mãos aqui dentro para adorar. Que louvor abençoado. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas não é só aqui dentro que faz a diferença, meu irmão. É o seu dia a dia que faz toda a diferença lá fora. tem algo especial dentro de nós. Deus não aceita ser só um, Ele tem que ser o único, Ele quer ser o único das nossas vidas. Ele não quer ser só mais um na minha vida e na sua vida. Ele não quer só ser mais um, aquele que te ajudou, aquele que te abençoou, aquele que cuida de você. E você tem outras coisas como prioridade, Ele quer ser o único na sua vida. E quando Ele for o único na minha vida e na sua vida, nós estamos transbordando Jesus. Nós estamos exalando o bom perfume de Cristo que há em nós. Algumas características do mover, meus irmãos, para ver o mover, na verdade, nós precisamos, primeiramente, ter um foco. Eu preciso ter foco na coisa. As pessoas sabem que você existe, porque existe Cristo em mim, e Cristo em mim, há esperança da glória. A salvação, esse tem que ser o nosso foco, levar pessoas a conhecer a Cristo. Isso é algo que eu disse para vocês e que é o que eu quero fazer no resto da minha vida, conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. Esse é o lema da nossa vida, esse é o lema da minha vida, conhecer a Ele mais, a cada dia mais, e tornar Ele conhecido dessa nação. Que não há outro sentido, meu irmão. Eu vou falar a verdade para você, meu irmão. Você que conheceu Jesus, entregou a sua vida para Jesus, eu quero te dizer uma coisa. Pode ser uma notícia triste até para você, mas você não sabe mais fazer nada. Você não serve mais para esse mundo. Você não serve mais para ser desse mundo. Você não serve mais para viver naquela vida louca que você vivia. Você não serve mais para ser esse beberrão que você era antes. Porque algo mudou a sua história. Não foi pouca coisa, meu irmão. Alguém mandou o seu único filho para morrer na cruz por você, e aí você entendeu a seriedade de ter Jesus dentro de você. Porque por isso, meu irmão e minha irmã, a primeira coisa que você precisa entender é que nós precisamos ter foco. Nós precisamos ser focados nas coisas. O foco de Pedro foi olhar para Jesus. Ele falou, olha para mim aqui. Ele falou para o rapaz. Ele manteve o foco dele e falou assim, rapaz, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Fixa os seus olhos aqui em mim. Olha aqui em mim. Você está vendo? Tem Jesus em mim. Olha aqui em mim. Levanta. Você sabe, você que não estava aqui, talvez você não ouviu essa história. E o próprio pastor Mano contou, o bispo Mano contou essa história. E hoje eu sou aqui na IBB conhecido como o The Walking Dead, né, aquele que ressuscita os mortos vivos, né, um morto vivo que levantou, meus irmãos, mas é porque nós vamos mantendo foco. Quando eu disse uma vez, meu irmão, ele contou a história, né, e o bispo Mano contou a história de quantas e quantas vezes eu fui num velório orar por um morto, quantas e quantas vezes eu apareci lá num velório para orar por um morto. Meu irmão, você entendendo, claro, numa cidadezinha de 33 mil habitantes, qualquer respirada diferente, todo mundo já sabe. Talvez você falou aqui, lá na ponta da cidade, quando você foi na outra, todo mundo já está sabendo. Porque é assim, todo mundo sabe, notícia sempre corre muito fácil. Ainda mais uma coisa louca dessa, de um menino indo orar por morto. Né? E quantas vezes eu passei pelos velórios, orando pelos mortos, e eles não levantavam. Ora por um, ora por dois, ora por três, ora por quatro, ele não levanta. E de repente um menino doente, praticamente morto no hospital, uma menina me chama e ela diz assim, tem um rapaz meio doido lá na minha igreja, um menino muito doido que está orando por morto aí, deixa ele orar pelo seu filho. E eu fui lá, meus irmãos, cheio de expectativa de manifestar o reino de Deus. E eu orei para aquele menino e Deus falou ao meu coração que depois de 3 dias esse menino ia levantar. Depois de 3 dias, a mãe dele dizia que era aniversário dele, e eu disse assim, então a festa, é dia de festa mesmo, é dia de celebrar mesmo. E depois do 3º dia, esse menino levantou. Mas meus irmãos, antes de tudo isso, eu estava contando algumas experiências para o pastor Tiago. Antes disso, meu irmão, antes de ir naquele hospital, um dia antes, um amigo meu tinha jogado futebol e trincado o tornozelo, e estava com um gesso até aqui no joelho. Que lá em Mandaguari, um dia, meu irmão, eu machuquei o meu dedão. Eles enfaixaram minha perna até aqui e deixaram o dedão para fora, pastor. O senhor acredita? O senhor não acredita? Mas é verdade. Tudo que eu precisava era cuidar do meu dedão. Eles enfaixaram minha perna até aqui e deixaram o dedão para fora machucado. Eu falei, mas qual que é a lógica disso tudo? Isso é assim, a gente é rústico mesmo, né? É dessa forma. Mas, meus irmãos, ele estava desse jeito. Ele tinha que trabalhar, ele tem filho. E aí a gente falou assim, cara, eu estou indo aí na sua casa, posso ir aí te ver? E aí foi eu e o líder dele, meu discípulo hoje, nós fomos na casa desse menino, e ele estava lá com o gesso, e aí, por fé, ele foi, ele arrancou aquela bota e disse, pode orar por mim. E nós oramos por ele. E no domingo nós temos uma classe que nós formamos líderes, e nós chamamos de escola de líderes lá na nossa igreja. E no domingo ele estava lá de pé, andando, sem gesso, sem nada, curado, porque o Senhor estava lá manifestando. O meu outro discípulo estava comigo e ele tinha que fazer uma cirurgia no joelho, porque ele rompeu os ligamentos do joelho, e depois de uma semana ele ia para o hospital para fazer todo aquele processo, para depois marcar a cirurgia. E eu disse para ele assim, vai lá em casa que nós vamos orar por você antes disso. Eu creio que você nem vai precisar de cirurgia. E oramos, meu irmão. Está com o joelho até bom hoje. Até hoje está querendo jogar bola. Eu devia ter deixado ele operar, meu irmão, que não jogava bola mais. É melhor para nós. É? Mas a gente orou e Deus curou. Mas também, meus irmãos, você olha porque o nosso foco, nós estamos focados em viver para Cristo e manifestar o reino a todo instante. Aonde nós passamos, nós queremos manifestar o reino. Esses tempos atrás, meu irmão, a gente tem um trabalho nas escolas, né? E ninguém quer lugares assim, mas a nossa missão, meu irmão, sempre vai ser dessa de ir e fazer discípulo. Por isso que eu e você precisamos entender bem claro, meu irmão, eu e você, nós precisamos ter foco. Foco naquilo que nós queremos para a nossa vida, foco naquilo que nós queremos viver. Você quer viver para Cristo? Foca os seus olhos em pessoas. Ardente expectativa do coração de Deus e das pessoas que estão aí, a manifestação dos filhos. Você é filho, você pode. Eu estou dizendo isso para você, meus irmãos, não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. Daqui eu me acho o piorzinho de todos. Por isso que eu estou dizendo para vocês que deve ser um desafio para a sua vida olhar para um cara igual eu, que mora numa cidadezinha, que é tão rústico, que engessa a perna da gente e deixa o dedo para fora, que é o que está machucado. É desse mesmo jeito. Aí, ó. Mas eu também. Mas eu estou dizendo isso para você, que nós somos tão rústico, mas eu amo tanto essa cidade, eu amo tanto esse povo. Eu sou apaixonado por Mandaguari. Eu até pedi para Deus, me leva para qualquer outro lugar para abrir uma comunidade. E Deus falou assim para mim, assim, não, eu quero você aqui. Aqui é o seu lugar. Meus irmãos, um dia Deus falou para mim que nós íamos ter mais de 16 mil jovens para Jesus, e até hoje eu estou confiando nessa palavra. 16 mil jovens numa cidade de 33 mil habitantes, meu irmão. Mas eu não estou falando isso porque hoje eu sou pastor de juventude, já não sou mais, sou um pastor de uma comunidade, eu cuido de uma igreja inteira, então eu já penso na cidade toda rendida aos pés de Jesus. Isso é só para dizer para você, meu irmão, que se acontece lá, aqui é muito mais fácil. É só para provar para vocês que o reino de Deus acontece numa cidadezinha tão pequena daquela lá, com um povo tão simples daquele lá, e não tem como não acontecer com vocês. Um povo tão bom, um povo tão amoroso, um povo tão cuidadoso com a gente, não tem como Deus se manifestar na vida de vocês. Nós somos filhos. É isso que você precisa entender, você é filho. Tudo que você precisa, meu irmão, já está aí dentro de você. Mas eu e você precisamos manter o nosso foco. Nós somos muito desfocados na coisa. Eu estou aqui na igreja, estou focado em adorar o Senhor, em buscar a presença dEle, em viver para Ele. Quando eu saio lá fora, eu estou focado no meu trabalho, naquilo que eu tenho para fazer, nos meus compromissos, nos meus afazeres. Esqueço de quem Ele é para mim, do que Ele quer fazer comigo. Talvez você trabalhe num escritório e tenha o seu irmão do lado aí, que está sofrendo de dor de cabeça, não está aguentando. Cadê você para orar por ele e abençoar a vida dele? Talvez tenha o seu irmão aí do seu lado aí, Está sofrendo, está passando tanta dificuldade, está precisando de alguém como você para estender a mão para ele, mas nós não estamos focados, nós estamos olhando para o nosso próprio umbigo e achando assim, a salvação individual não serve, só para mim está bom demais, já aceitei Jesus. Não é assim, meus irmãos, que nós precisamos viver. Não é dessa forma que nós queremos viver. Uma das outras coisas que eu quero que você entenda bem claro, meu irmão, enxergue as coisas onde as pessoas acham obstáculos. Aprenda a enxergar as coisas onde as outras pessoas olham como um obstáculo. Sabe por quê, meus irmãos? Tem obstáculos na nossa frente, é só para a gente enxergar que tem coisa melhor depois dele. Do outro lado tem algo melhor. Meus irmãos, eu, como até o bispo Mano estava comentando, eu fiz um trabalho num colégio católico. Porque um dia eu me dispus a dizer para o Senhor, Senhor, eu quero fazer algo diferente aqui. E eu fui num colégio e pedi para o diretor, e o diretor falou, pode ir. Eu falei assim, olha, eu não quero fazer nada mais, só quero observar os seus alunos aqui, eu quero olhar para eles, eu quero ver como é que eles agem, como é a forma deles, e tentando enxergar e entender um pouco de como é o jovem, de como eles andam, de que forma eles fazem, como eles vivem na escola, de como eles fazem as coisas, e tentando observar as posturas. Também tinha algumas ovelhas nossas lá, então a gente também observava eles para ver o próprio testemunho das coisas. E eu passei um tempo lá, mas depois de uns dias eu passei nesse outro colégio, nesse colégio onde é um colégio católico, né? E aí, meus irmãos, eu entrei para falar com o diretor, para oferecer uma ajuda para ele. E quando eu chego nesse colégio, meu irmão, o diretor já olha para mim e ele fala assim, rapaz, era você que eu estava procurando? E eu olhei para ele e falei, então você achou, eu também estava te procurando. Estava me procurando, eu também estou te procurando. Né? E aí, meus irmãos, ele disse assim, meu amigo, essa escola está acabando. Essa escola virou um ponto de droga. Essa escola aqui está cheia de usuário de droga. E era uma escola, meu irmão, que era de quinto a nono ano. Você pensa, meus irmãos, num colégio desse. O colégio, na verdade, quando eu entrei lá, parecia um presídio, meus irmãos. Tinha portão para todo lado, separando os alunos, tirando os alunos de quinta a sexta para um lado, sétima e oitava para o outro, nono ano mais isolado. E era dessa forma, e tinha segurança lá dentro. Tinha segurança lá dentro. E meus irmãos, o diretor falou assim, todo dia tem um pai me ameaçando de morte ali fora, porque eu não deixo o filho dele vender droga aqui, porque eu não deixo essas coisas acontecer aqui, e eu estou desesperado, eu não sei o que fazer mais, e eu preciso da sua ajuda. E eu falei, eu estou aqui, eis-me aqui. Meus irmãos, o negócio era tão crítico, era tão difícil, meus irmãos, que um professor entrava para dar aula num dia, no outro dia ele pedia demissão. Ele entrava naquela turma numa manhã e ele falava, eu não volto nunca mais aqui. Quando eu entrei naquela sala onde tinha, e eles na verdade criaram uma turma que era da aceleração, eles chamavam, que era do oitavo e nono ano, que eram os piores mesmo, que estava nesse processo aí, que eles queriam logo jogar esse povo fora, tirar eles de lá da escola. E aí esse diretor me apresenta esses meninos, eram mais ou menos uns 18 a 20 alunos ali. Quando eu entro na sala, meus irmãos, era carteira voando para tudo quanto é lado. Eles não brincavam de tacar bolsa, não, tacar estojo um no outro, não. Eles tacavam, era carteira, cadeira um no outro. Era um negócio muito estranho. E a professora ia falar com eles. Meus irmãos, o jeito que eles agiam com a professora falava, ei, silêncio aí. Eles olhavam para ela e falavam, cala a boca, professor. E eu falava, meu Deus, onde o senhor me colocou? E eu faço uma roda com eles e sento com eles. E vou perguntar para eles, qual a expectativa de vida que você tem? Me fala aí o que você quer ser quando você crescer. Meus irmãos, os meninos que estavam no oitavo e nono ano, tinha um que tinha 16, 17, 18, já era para estar no segundo grau. Já era para estar no ensino médio, não era nem para estar ali. E eu perguntava para eles, qual a expectativa da sua vida? O que você quer ser quando você crescer? O que você espera? O que você sonha aí de projeto para a sua vida? Um desses 20 só levantou e disse que queria ser mecânico. O resto não sabia nem o que queria ser da vida. Não tinha expectativa nenhuma de vida. Não tinha sonho, não tinha projeto nenhum na vida deles. Eu comecei a trabalhar com esses jovens, comecei a trabalhar com esses adolescentes, comecei a conversar com eles, explicar para eles, entender um pouco da história deles, as dificuldades que eles passavam nas casas. Muitas vezes não tinham pais. Muitas vezes eles chamavam a atenção, eram expulsos todos os dias, meus irmãos, porque só assim ele podia ver o pai dele na escola. Então a gente foi tentando trabalhar e conversando com eles, ministrando o coração deles, levando o amor de Jesus para esses alunos. No primeiro dia, depois no segundo dia, quando eu apareci lá, tentando criar uma amizade com eles. Não tentei ficar atacando Jesus na mente, no coração deles. Tentei ser amigo desses meninos por um tempo. E aí, meus irmãos, eu ganhei o coração deles. Ganhei o coração desses meninos. E aí eu pude falar de Jesus, do amor de Jesus para eles. Eu pude levar esses meninos a andarem mais perto comigo, a conhecer um pouco da minha vida, a desafiar eles, a mudar a postura deles. Meus irmãos, em 6 meses de trabalho com esses meninos, aqueles que não respeitavam mais ninguém, aqueles que xingavam seus professores, aqueles que não respeitavam o seu diretor, aqueles meninos que viviam passando droga dentro da escola e promovendo mesmo a discórdia entre os alunos, meus irmãos, eles mudaram radicalmente a sua postura. Nenhum deles tinha expectativa nem de sair do colégio. Todos eles terminaram o ano se formando. Todos eles, na verdade, a maioria deles, meu irmão, nós fizemos uma oração e eles entregaram a sua vida para Jesus. A maioria deles, meus irmãos, eu também não levei eles para a minha igreja. Mas a maioria deles tiveram uma oportunidade de receber Jesus na vida deles. Porque eu não estou preocupado se eles vão para a minha igreja ou não. Eu estou preocupado se eles querem conhecer Jesus ou não. Eu estou preocupado se Jesus já entrou na vida deles ou não. E aí, meus irmãos, foi uma revolução naquele colégio todo. E até hoje nós estamos lá naquele colégio. Nós estamos em outro colégio porque o diretor disse o que foi feito na escola deles e eles têm pedido para nós entrarmos nos colégios. Entramos agora, e hoje eu tenho o meu pastor de jovens, que é o irmão gêmeo do Rafa aqui, e ele tem ido lá, manifestado o reino, vindo vidas sendo transformadas. Porque, meu irmão, nós começamos a enxergar as coisas onde as pessoas achavam obstáculos e nunca queriam ir. Nós entendemos que o amor de Cristo tem que chegar naquele lugar. Nós olhamos além dos obstáculos e vimos uma oportunidade de manifestar o reino de Deus. Você precisa entender, obstáculos têm solução. Eu preciso aprender a olhar diferente para a minha sociedade. Eu preciso parar de olhar para a minha sociedade como uma sociedade ruim e olhar para ela e dizer assim, tem solução. Porque nós temos Jesus e Ele é a razão da nossa vida. Mas você precisa entender também, meus irmãos, que nós precisamos estar dispostos a errar muitas vezes. Achando obstáculo naquela escola, meus irmãos, nós falamos de Jesus. Teve uma vez também, meus irmãos, só abrindo um parênteses, teve uma vez que eu estava andando no corredor da escola e uma menina veio conversar comigo, nós tínhamos trabalho com meninos e meninas também depois de alguns anos, nós temos feito esse trabalho com essas pessoas. E depois, meus irmãos, logo depois, eu estava conversando assim, passei no pátio, uma menina veio me cumprimentar, e ela disse, ô pastor, tudo bem? E aí eu coloquei a mão no ombro nela, disse, está tudo bem? E ela falou, ai, meu ombro está doendo. Eu falei assim, o que você fez? Tatuagem, alguma coisa assim? Ela falou, não, eu machuquei o meu ombro, e eu só passei assim perto dela e falei assim, seja curado em nome de Jesus. E virei e fui, e ela falou assim, ei, que é isso? O que você fez comigo? Eu não estou sentindo mais dor nenhuma. E saiu pulando e se alegrando. Eu falei assim, não fiz nada, foi Jesus que fez. E Deus te abençoe, vai embora. E era assim que a gente ia andando e falando. Porque, meus irmãos, mais uma vez eu te digo que aquilo que queima por dentro é o que cheira para fora. O bom perfume de Cristo está sendo exalado por você. Pessoas estão sentindo o cheiro de Cristo em você. Manifesta Ele sobre as pessoas. Mas eu preciso entender também que eu preciso estar disposto a errar. Nós vamos errar, nós erramos muito. Quem está fazendo a diferença sempre pode errar. Quem disse que erro é ruim? Erros são necessários, meus irmãos, porque falhar é o primeiro passo para você ver Jesus, ver Deus na sua história. Porque você vai fazendo com a força do seu braço, até você errar e entender que não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele. Quando eu erro, na verdade, eu estou aprendendo a ser dependente dEle. De dizer assim, é porque não tem a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Não tem a ver com a força do meu braço, não tem a ver com isso. Meus irmãos, quando você olha na palavra de Deus, Pedro andando por sobre as águas, você olha e fala assim, burrão, afundou? Ô rapaz, mas isso é burrão demais, como é que ele afunda? Está vendo Jesus ali, andando sobre as águas? Andou por sobre as águas? Mas ele acaba onde, meus irmãos? Pedro acaba nos braços do Pai. No mesmo tempo que ele, você acha que ele errou, no fim da história ele está lá nos braços do Pai. Jesus pega ele, toma ele pela mão, ele até dá uma exortadinha nele, homem de pequena fé, né? Mas ele acaba onde? Nos braços do Pai. Os nossos erros vão sempre fazer eu e você buscarmos mais o Pai e menos a nós mesmos. Por isso nós precisamos estar dispostos a errar. Meus irmãos, nós erramos muitas vezes. Por isso que eu digo para você, parece que foi um erro, tantas e tantas vezes indo no velório e morto não levantando. De aparecer tantas vezes e tantas outras vezes, meus irmãos. Antes disso eu estive orando pelo meu cunhado. Ele também tinha rompido os ligamentos do joelho dele. Ele pediu para mim orar por ele. E eu fui orar pelo meu cunhado. E ele não foi curado. Eu orei pelo joelho do meu cunhado, profetizei mesmo. Ele dizia assim, eu creio, eu vou levantar e vou ficar bom. E ele não foi curado. Deve ser porque é meu cunhado, né? Deve ser por isso, né? Jesus curou a sogra, não curava o cunhado, né? Você deve ser por isso. Brincadeira, meus irmãos. Mas errei, falhei. Parece que não deu certo. Parece que Jesus não estava comigo ali naquela hora. Claro que não, meus irmãos. É porque nós vamos arriscando a todo instante. Nós vamos arriscando. Eu disse para vocês que o lema era esse mesmo. Aquilo que o nosso pastor nos desafiava antes era isso mesmo. Sai rasgando. Se der errado, volta costurando. E vai para outro lugar rasgando de novo. Sai rasgando. Seja ousado. Porque os ousados é que vão ser usados. Só os ousados é que vão ser usados, meus irmãos. É a ousadia que tem em você é que faz você ser usado por Ele. Porque hoje nós olhamos e falamos, o fracasso, já acabou, que vergonha, nunca mais faço isso, nunca mais faço aquilo, nunca mais oro por ninguém, nunca mais falo de Jesus para ninguém, o que eu falei de Jesus, já se desviou, não está mais comigo, não fez isso. Meus irmãos, eu tinha um discípulo que andava comigo, estava todo instante comigo, aprendendo, foi casar, fiz o curso de noivos com ele, abençoei o casamento dele, profetizei a bênção de Deus sobre o casamento dele, sobre a vida dele, e hoje eles estão separados. Eu falo, o que eu fiz de errado? O que eu fui fazer de errado? Como é que eu abençoei um negócio desse e agora não está abençoado? Que onde eu falhei? Por que eu errei? Nunca mais faço casamento? Não é assim, meus irmãos. Mas eu e você não podemos desprezar também o valor do fracasso, porque nos faz todos os dias aprender a ir mais para Ele, pensar mais nele e menos em nós. Eu e você precisamos ser intencionais, ousados. Por isso que eu quero lembrar você, meu irmão, você precisa manter o foco na sua vida, e o seu foco tem que ser Jesus e as pessoas. Você precisa enxergar onde todo mundo olha com olhar de que desprezo, com olhar de desfazer das coisas, que depois do obstáculo sempre tem uma oportunidade, sempre tem algo bom para se acontecer. E o que você precisa entender bem claro, que você precisa estar disposto a errar. Porque nós não somos perfeitos. Perfeito é só Ele, mas Ele quer nos usar. Eu preciso perceber que os obstáculos eles vão mudando a nossa história. O mover de Deus, ele começa só em mim e em você. O quanto eu estou disposto, ou melhor, eu estou disposto a buscar, a viver por Ele. O quanto eu quero entregar de verdade a minha vida para Ele. Isso vai dizer o quanto eu vou ver Ele fazendo em mim e através de mim. Ser discípulo de Cristo tem a ver com tudo isso, meu. Essa igreja não precisa só de um pastor ganhando vidas para Jesus. Os pastores, não só eles, os líderes dessa casa, não precisam ser só eles ganhando vidas para Jesus. Você também pode, porque você tem tudo o que é preciso para manifestar o reino de Deus. Ele já está em você e Ele já depositou tudo o que você precisa aí dentro de você. Eu preciso me dispor aí além, a sair da minha zona de conforto, a arriscar, a não ter medo de errar. Porque se você errar, seu pastor vai costurar. Sai rasgando. Se der errado, o Rômulo vai costurando. Pastor Silvado vai costurando. Se os guardiões sair rasgando, o Mateus vai costurando. Se o Beraba sair rasgando e der errado, pastor Wellington vai se virando, costurando. E vamos emendando para outro lado, vamos para outro lugar. Porque, meus irmãos, eu vou ler mais uma vez com você que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação, a manifestação dos filhos de Deus. Esse povo está esperando eu e você se levantar e dizer, Cristo em mim, a esperança da glória. De dizer para mim e para você, o que tem queimado dentro de mim e de você. Você tem exalado o bom perfume de Cristo, então não guarde esse perfume para vender. Espalhe esse perfume que é graça e é de graça. O que você recebeu, você precisa dar. O que você tem, você precisa manifestar. Porque aquilo que você fica guardando demais, nós já falamos. Fruta que guarda demais, dá o quê? Dá bicho, vai dar ruim. Só comendo e não distribuindo isso, meu irmão, só vai inchar a sua barriga e fazer ela crescer, dá uma dor de estômago em você, ficar sentindo a barriga pesada. Por isso eu preciso distribuir aquilo que eu tenho, aquilo que Ele é para mim. Eu preciso viver para Cristo. Você precisa entender que nós precisamos disso. E ser discipulado tem a ver com tudo isso. Ser cuidado por alguém, ser zelado pelas pessoas. Amar as pessoas que estão aí fora. Se importar com uns aos outros. Entender que você foi chamado, você foi escolhido. Eu quero lembrar mais uma vez você que não foi você que escolheu Deus na sua vida, foi Ele que já te escolheu. Não tem a ver com você, tem tudo a ver com Ele. É por isso, meus irmãos. Eu estava orando pela manhã, né, meus irmãos, e perguntando para Deus o que Ele espera de nós, o que Ele tem para as nossas vidas. E aí, meus irmãos, eu estava escutando uma música ali no Spotify, ali, e selecionei minha playlist, estava ali escutando uma música, e de repente entrou uma outra música que eu não tinha na minha playlist. Uma música do Juliano Som, e eu escutando aquilo. Meus irmãos, Deus falou muito comigo através dessa música. Essa música dizia, tudo novo se fez. Há um tempo novo para as nossas vidas. Ele dizia para mim, há um tempo novo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua comunidade, sobre a sua vida. Mas eu entendi que há um tempo novo para a sua vida também. Tudo novo se fez. Eu e você precisamos manter o nosso foco. Enxergar onde as pessoas veem como obstáculo um lugar de salvação. E está disposto, meu irmão, a errar, porque não tem nada a ver com você e tem tudo a ver com Ele. Mas a disponibilidade do meu coração, a intensidade do meu coração de honrar tudo aquilo que Ele tem me pedido para fazer e para viver, vão levar vocês a experimentarem obras maiores. Porque Ele disse para mim e deixou muito claro para mim e para você que nós íamos fazer obras iguais às dEle e obras ainda maiores. E eu creio nisso. Eu creio nisso. Obras maiores Ele fará primeiramente no seu coração. Mas é isso, será que é isso que você quer para a sua vida? Se esse é o seu desejo, meu irmão e minha irmã, conhecer a Ele e tornar Ele conhecido. Isso é o que nós mais queremos na nossa vida, isso que eu quero viver. Se esse é o desejo do seu coração, feche os seus olhos. Vai colocando o seu coração diante do Senhor. Dê uma resposta para Ele aí nessa noite. Dê uma resposta para Jesus nessa hora. Do jeito que você quiser, sentado, ajoelhado, de pé no seu lugar. Do jeito que você quiser responder para o Senhor, enquanto o ministério estiver tocando e cantando. Responda para Ele: Senhor, eu entrego meu coração, a minha vida, eu não quero mais viver para mim mesmo, mas eu quero viver para o Senhor. Eu quero verdadeiramente exalar o bom perfume de Cristo que há em mim. Mas eu preciso que o Senhor queime em mim. Eu preciso que o Senhor faça queimar paixão pelo Teu nome, meu coração. Você precisa estar disposto a viver tudo isso, meu irmão. Arriscar. Quanto mais eu arrisco, mais eu cresço. Quanto mais eu erro, mais eu entendo que tem tudo a ver com Ele, não tem nada a ver comigo. E a palavra de Deus para mim e para a sua vida é muito clara. Ele diz que Ele está conosco todos os dias, até o fim das nossas vidas. Até a consumação dos séculos Ele está conosco. Ele está com você o tempo todo. Usufrua. Entregue o seu coração totalmente a Ele. Se renda a Ele totalmente. Enquanto o ministério vai estar cantando, tocando e cantando, entregue a sua vida para o Senhor. Eu quero orar abençoando a sua vida nessa hora.
Inspira-me amar como Jesus amou. Inspira-me perdoar como Jesus.
Gera em nós essa paixão, Senhor. Gera em nós essa paixão pelo Teu nome.
Amar como Jesus.
Gera em nossas vidas mesmo, Jesus. Esse desejo por buscar mais do Senhor, e não só buscar o Senhor, mas manifestar o reino, Senhor Deus, através de nós. Vai falando com Ele, entregue o seu coração a Ele. Se você quer responder um sim para o Senhor, eu queria só desafiar você a se colocar em pé no seu lugar e, como resposta, dizer: Senhor, eu quero, usa a minha vida. Apesar de mim mesmo, das minhas limitações, das minhas dificuldades, dos meus medos, dos meus anseios e receios da minha vida, eu quero dizer: Senhor, usa a minha vida da forma que o Senhor quiser. Desse meu jeito mesmo, se essa é a resposta da sua vida, eu quero te desafiar a se colocar em pé no seu lugar nessa hora. Se coloque em pé no seu lugar. Se coloque em pé no seu lugar, respondendo para Ele: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida mesmo. Entenda que não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Ele, em mim e você. Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos escolheu. Obrigado por cuidar tanto das nossas vidas, Pai, mas nos ajuda a ter o foco, Senhor Deus, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, daquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, Senhor Deus. Nos faz enxergar mesmo, Pai, que tantos obstáculos nas nossas vidas e nos lugares, Senhor Deus, são lugares onde nós temos oportunidade de manifestar o Teu reino, de levar a Tua palavra, Pai. Faz queimar primeiramente em nós, Pai, a paixão pelo Senhor, Pai. Paixão pelo Senhor, Pai. Que se formos apaixonados pelo Senhor, nós vamos nos importar com as vidas lá fora. Nós vamos aprender a ser discipulados, discípulos verdadeiros do Senhor, seguidores integrais do Mestre mesmo, Pai. Nós queremos mesmo viver para fazer a Tua vontade, cumprir o Teu querer, Pai. Derrama mesmo da Tua presença sobre a vida de cada um desses meus irmãos, Pai. Oh Deus, muda mesmo a história, ou reacende, Senhor Deus, naqueles que têm, Senhor Deus, a paixão, Senhor Deus, um pouco apagada, Senhor Deus. Oh Deus, aumenta o fogo de sobre o coração e a vida desses meus irmãos nessa hora, Pai. Aumenta, Senhor Deus, a intensidade, Pai, que nós possamos ser intencionais naquilo que nós fazemos, Pai. Quer manifestar o Teu reino aonde nós somos, Pai. Abre os olhos espirituais dos Seus filhos, Pai. Façam eles enxergar, Pai. Enxergar a oportunidade, Senhor Deus, de sermos canais de bênção para esse povo aí fora, Pai. Nós sabemos que é isso que nós precisamos, Pai. É disso que nós precisamos para a nossa vida, Pai. Teu Senhor conosco, Pai. Nós entendemos que o lugar secreto é onde o Senhor nos revela, Pai. Mas, Senhor Deus, se o Senhor revela a nós e não cumprimos aquilo que ouvimos do Senhor, de nada serve, Pai. Por isso nos ajuda mesmo, Pai, a enxergar, Senhor Deus, as oportunidades, Senhor Deus, a viver, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Abençoa essa casa, abençoa cada um desses meus irmãos, Pai. Eu oro mesmo, Senhor Deus, para que o Senhor faça mesmo, Pai, coisas novas através da vida deles, Pai. E não só aquilo que é novo, Senhor Deus, que o Senhor traga mesmo sobre essa casa, Senhor Deus, mas traz à tona tudo aquilo que estava, Senhor Deus, perdido, Senhor Deus, dentro desses corações, Pai. O sonho, Senhor Deus, que o Senhor tem para a vida desse povo, Senhor Deus, já estava caindo no esquecimento, Pai. E traz de volta, Senhor Deus, a paixão. Traz de volta, Senhor Deus, esse coração apaixonado, Pai. Aquele coração que te encontrou a primeira vez e se apaixonou, Senhor Deus. Traz de volta mesmo, Senhor Pai, os seus filhos ao primeiro amor, Pai. Aquele amor sem regra, sem Deus, sem medo. Faz isso mesmo em nós, Pai. Eu abençoo a vida de cada um desses meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Deus abençoe a sua vida.